Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então iniciar a audição prévia da candidata ao Tribunal Constitucional, a senhora professora Mariana Rodrigues Cantilho. Muito obrigado, senhora professora. Vamos então iniciar esta audição, segundo a metodologia habitual, com uma apresentação inicial da candidata. Senhora professora Mariana Cantilho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de saudar as senhoras e senhores deputados presentes, e em particular o Presidente da Comissão, Dr. Pedro Bacelado Vasconcelos, às vezes meu companheiro de comboio para Braga. Claro está, uma enorme honra ser candidata a juíza do Tribunal Constitucional, e é com um grande sentido de responsabilidade, mas também com muita alegria, que me apresento hoje aqui em audição na Casa da Democracia. Creio que os senhores deputados têm à disposição um currículo vitae detalhado, pelo que eu não me vou alongar demasiado em exposições, mas ainda assim gostaria de assinalar alguns elementos do meu percurso pessoal e profissional que creio que mais me habilitam para as funções a que agora me candidato. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: eu sou uma académica, a minha profissão é ser académica, tanto na vertente de professora universitária como de investigadora. A academia formou-me como pessoa e como profissional, e é essa, antes de outra qualquer, a máscara que eu afivelo no meu dia-a-dia. É por isso substancialmente essa a minha forma mentis e a mundividência, e é esse o substrato que levarei para o Tribunal Constitucional, se os senhores deputados entenderem eleger-me, e que marcará a minha compreensão, análise, interpretação e superação das questões jurídico-constitucionais que a isso me coloquem. O equilíbrio entre magistrados de carreira e académicos é uma das características fundamentais do Tribunal Constitucional. Funcionando, aliás, como demonstram alguns estudos científicos, nomeadamente há vários artigos do professor Nuno Garopa neste sentido, como uma das linhas de divisão no que respeita ao percurso argumentativo e metodológico em relação a certas questões. Portanto, a manutenção deste equilíbrio é um elemento importante. Como académica, fui desde sempre uma mulher livre, e a liberdade é uma característica irrenunciável de um juiz constitucional. Tenho um percurso atípico, optei por um doutoramento no estrangeiro, isto parece a pessoas que sejam de outras ciências completamente normal, mas não é ainda muito normal no âmbito do direito, e portanto fora da minha casa de origem, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde concluí a licenciatura e o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas. Procurei um lugar, que acabou por ser a Universidade de Granada, onde, por um lado, pudesse confrontar-me com perspectivas metodológicas e temáticas radicalmente distintas daquilo que eu conhecia até aí, mas também onde pudesse ter contacto direto com aqueles que são alguns dos grandes mestres do nosso tempo, e tive a honra de ter aulas, entre outras pessoas, com o professor Peter Eberle, que é considerado um dos príncipes do direito constitucional europeu do século XX e já também do século XXI, e, portanto, a minha formação é neste sentido clássica e europeia continental. Por outro lado, procurei estudar uma área disciplinar de fronteira, estudando o direito constitucional da União Europeia, a partir de uma perspectiva que é marcadamente de direito constitucional, mas aplicada a uma nova realidade e a um novo espaço, que é o da União Europeia, o que me forçou a um olhar interdisciplinar sobre os problemas estudados, que eu considero que é útil na passagem da vida académica à vida prática. Por último, devo dizer que foi muito gratificante poder sair da minha casa e encontrar um espaço e uma voz próprios no meio académico, com autonomia e liberta de quaisquer prejuízos que me pudessem estar associados em Portugal. O segundo elemento do meu percurso que eu gostaria de assinalar é, naturalmente, a minha ligação ao próprio Tribunal Constitucional. O Tribunal é uma das minhas casas, já que, somados todos os períodos em que ali desempenhei funções, levo já mais de uma década de trabalho na instituição a que agora me candidato. Dos 7 presidentes do Tribunal até hoje, tive a honra de trabalhar com 5, diretamente. Um deles fora do Tribunal, na Academia, o Presidente Cardoso da Costa, foi sua assistente de Direito Constitucional do antigo 5º ano, que agora não existe. Depois trabalhei com o saudoso conselheiro Luís Nunes de Almeida, que me ensinou muito do que eu sei hoje, sobre a vida, sobre os tribunais, sobre o direito constitucional. Foi fácil ensinar-me porque eu não sabia rigorosamente nada, mas também porque ele foi um magnífico professor. E queria deixar aqui uma nota pessoal, tenho muitas saudades dele. E gostaria de pensar que ele sorriria, se alegraria por me ver hoje aqui sentada nesta cadeira. Depois trabalhei com o conselheiro Artur Maurício, também infelizmente já desaparecido, e mais recentemente com os presidentes Joaquim de Sousa Ribeiro, e agora tenho a honra e o gosto imenso de ser assessora do presidente Manuel da Costa Andrade, que foi meu professor de Direito Penal e continua a ser meu professor não só de Direito Penal, como de muitas outras coisas da vida. Tenho, por isso, o privilégio de conhecer profundamente a instituição como candidato, não só do ponto de vista da jurisprudência constitucional, mas também do ponto de vista da gestão e funcionamento internos do Tribunal. Compreendo a sua história, a sua evolução e a sua natureza, da forma vívida e impressiva que só o saber de experiência feito nos dá, e sei até quais é que são os degraus que rangem nas escadarias de acesso aos gabinetes, o que também é útil. Sei que o Tribunal é um lugar de confronto de ideias, de confronto de mundo e evidências, mas sei que, acima de tudo, deve ser, e creio que tem sido, um lugar de procura de consensos sobre onde é que devemos traçar as fronteiras daquilo que pertence ainda ao espaço largo e em permanente mutação do nosso projeto constitucional comum traçado na Constituição Portuguesa de 1976. Por fim, gostaria de assinalar, porque talvez não seja tão óbvio da leitura de um currículo vitae formal, que tenho procurado ter um percurso de intervenção cívica, não só tomando parte em debates públicos sobre grandes questões políticas e constitucionais do nosso tempo, mas também estando perto das pessoas e ajudando a resolver problemas práticos de direitos fundamentais. Esta experiência ensinou-me muito acerca da complexidade da vida e de certas problemáticas e sobre aquilo que são as correspondências e os dissensos entre a law in the books e a law in action. Eu acredito muito numa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que é um conceito que nos foi proposto por Peter Haberle, e creio que é fundamental que os juristas e os constitucionalistas procurem conhecer profundamente o seu país e a sua gente, e que procurem ajudar a construir, tanto através da pena como através da sua ação prática, a sociedade que todos nos comprometemos aqui neste livrinho, na Constituição da República Portuguesa, a procurar ser. Termino agradecendo muito o tempo que me dispensaram e estando naturalmente ao dispor para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Mariana Cantilho. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, bom dia. Antes de mais, quanto ao currículo, cumpre todos os requisitos legais e formais necessários para a candidatura e, portanto, sobre isso nada direi. Também eu permito a maior parte, sou um fruto da academia, portanto, tendo como mestre o professor Costa Andrade também no Direito Penal, em tempos mais idos do que a sua professora, mas de facto sempre uma grande referência e o ter trabalhado diretamente com ele e com alguns destes nomes traz-nos já alguma tranquilidade acrescida para além daquilo que está no currículo. Daquela intervenção que agora fez e da sua apresentação, disse uma ou duas coisas que eu gostaria, não vou questioná-la concretamente, até porque, naturalmente, ser juiz é ser uma mulher livre, no caso vertente, e, portanto, é essa liberdade que tem que caracterizar a função jurisdicional em qualquer instância e também na instância constitucional, obviamente, com os imperativos que tem ainda de estarmos perante a lei fundamental. Mas disse aqui também uma coisa que eu gostava de deixar-lhe aqui algumas notas. Falou sobre a law in books e a law in action. E este é exatamente aquele que é o grande desiderato e o grande desafio do juiz do Tribunal Constitucional. E é com estas palavras também que eu lhe quero deixar um repto, ou um desafio, ou uma provocação, como achar que o seja. Obviamente que a Constituição é o nosso livro fundamental, o nosso elemento fundamental de toda a nossa ordem jurídica. Mas também, isso é uma discussão que cada vez mais vamos tendo, nós estamos num mundo de mudanças rápidas, súbitas, uma velocidade muito superior àquele da legislação. Aliás, ouvimos muitas vezes a queixa dos tribunais não acompanha o ritmo da vida, e o Tribunal Constitucional, naturalmente, também. E com este tempo de novas realidades e desafios que nós vivemos, também a Constituição precisa ser encarada nestes termos. em termos atualistas. E quando fala em termos atualistas, antes que depois me digam isso numa qualquer intervenção, não é pôr em causa em absoluto os valores da nossa Constituição, que aliás, naquilo que se trata dos valores enquanto democracia e sociedade democrática, são, em lato senso, sem rigor, obviamente, aqueles da Carta das Nações Unidas, os direitos do homem. Portanto, são estes, em termos muito gerais, e sem o rigor conceitual necessário que nesta minha pequena intervenção. Mas, sendo estes os valores, eles permitem muitas interpretações. E não podemos continuar numa visão cristalizada que nos remete a 76 ou à data em que a Constituição foi redigida pelos nossos, obviamente, pelos nossos constituintes, que fizeram um grande trabalho e nunca estará esse em causa. Mas temos de ter sempre isso, que muitas vezes teve a ver com esta sociedade e com momentos já ultrapassados. E é importante que a jurisprudência também acompanhe a realidade, a nova jurisprudência, que mulher jovem que é, também lhe deixo esse desafio, obviamente, para que também a nossa jurisprudência seja ela inovadora e não estejamos constantemente a cingir-nos a jurisprudências passadas, porque isso faz com que a sociedade e o direito não evolua. O direito e a sociedade apenas evolui quando se tem a coragem de também nas decisões, nesta tensão entre a lei e a decisão, que a decisão avance e com isso avance também o país, a sociedade, enquanto um todo. Portanto, gostava de lhe deixar este desafio, sendo que nunca, nunca com isto esqueço que a Constituição é fonte legitimadora de toda a ordem jurídica, como é óbvio, e da nossa também, mas também não podemos estar reféns ao sentido literal do texto e ao sentido literal da jurisprudência passada enquanto sociedade. E, portanto, sendo porque o juiz naturalmente não é um mero aplicador da lei, não o deverá ser, como alguns teorizadores do passado apregoavam, porque aí não seria juiz no sentido da sua adaptação ao caso concreto, e é um intérprete da lei, e é essa função que eu também espero que venha a desempenhar, sendo eleita como à partida. Isso será uma decisão dos senhores deputados e não nosso. Mas também, como referiu aqui, e isto seria a última, mesmo uma nota final, Sr. Presidente, que vou acabar, referiu aqui a sua formação em Direito Constitucional da União Europeia, e é nesse sentido que eu gostava de lhe deixar, se pudesse, naturalmente, a sua posição, tendo em conta precisamente este nosso pertence à União Europeia, ao valor dos tratados, e que se discute muitas vezes os tratados da União e a nossa ordem constitucional interna, e nomeadamente nesta cedência de soberania e também com estas novas realidades, especialmente aos eventuais efeitos secundários que o Brexit pode ter na compreensão do direito europeu e no direito constitucional português. A ser eleita também, aproveito já e deixo-lhe as maiores venturas nesta função e que faça a diferença sendo eleita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Professora Mariana Carmo Botelho por declaração de interesse. Eu subscrevi a propositura da sua candidatura e, portanto, obviamente, isso traduz já um prejuízo relativamente ao mérito, que é inequívoco e consensual. E relativamente a este tipo de audições, eu penso que o escrutínio feito pela Assembleia e pela Comissão de Assuntos Constitucionais é predominantemente curricular e não pode deixar de o ser. Porque, como bem referiu, o exercício da judicatura constitucional é, inegavelmente, não pode deixar de ser um exercício de liberdade e que o candidato oferece como penhor à Assembleia que o elege, o seu currículo vitae e o seu lastro de participação cívica, que, aliás, se encontra plasmado no currículo que oferece a esta Assembleia. Portanto, alcandurando-me nisso, e portanto do ponto de vista do currículo nada tenho sequer a referir, senão enfatizar isso e sublinhar e elogiar o mesmo, e também a opção, já agora, académica, se doutorarmos fora de portas, é evidente, como todos nós, também eu, tendo passado por Coimbra, ainda reconheço a estranheza com que é encarada uma realidade que deve ser cada vez mais a realidade da Academia Portuguesa e, portanto, também nisso, o arejamento que subjacente a essa opção só pode abonar a favor da candidata. Mas eu não resisto a fazer uma questão, e é sempre complicado colocar questões desta natureza, porque elas têm, obviamente, também subjacente uma mundividência, mas na medida em que a possa partilhar e que se prende de algum modo também com uma questão já aqui aflorada da questão de uma visão cristalizada da Constituição versus uma visão atualista. E já coloquei, estou à vontade para colocar esta questão, porque já coloquei aos ora juízes, portanto, a quando da sua candidatura, a última candidatura, e nomeadamente à antecessora Catarina Sarmenti Castro, que se prende, e sobretudo ao Sr. Professor Costa Andrade, que se prende com a adequação do texto constitucional, ou melhor dito, a adequação da interpretação constitucional relativamente ao fenómeno do terrorismo. E faço porque constato que a senhora professora, entre os memorandos recentes que elaborou, consta o processo 26/2018, com o epígrafe Metadados. E que se prende, como se sabe, com a circunstância de ter merecido uma reprovação constitucional em 2015, um diploma, uma lei, com um argumento, que eu aliás subscrevo, porque apesar de ter votado favoravelmente essa lei, convencido pelo texto do acórdão, que a natureza administrativa do órgão que era composto, como certamente saberá, por magistrados sociais, mas que era um órgão administrativo, nomeação, obstava a que pudesse ser reconduzido ao controle jurisdicional a questão dos metadados. Agora, tem, como é sabido, pendente a Lei Orgânica 4/2017, onde, sobre essa matéria, é inequívoco que se passou a tratar de um órgão estritamente judicial. O artigo 8º, o controle judicial, passou a ser feito por uma das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, por aí, manifestamente, ou pelo menos na minha modestíssima opinião, não oferecerá engolhos. Mas a questão que se coloca, e não quero tomar mais tempo, portanto, concluirei, é precisamente ter a consciência de que a estruturação clássica do direito penal, que pressupõe que a ameaça de infligição de uma pena dissuade o criminoso da sua prática, é totalmente inoperante com o fenómeno do terrorismo moderno. Alguém que se quer ou que se predispõe a fazer explodir, manifestamente não é a ameaça de uma pena que o dissuaderá da prática do crime. E, portanto, pretender continuar a reconduzir ao processo criminal clássico, ou seja, aquele que se origina com a notícia do crime e dentro de um processo penal, é totalmente inoperante para todas as medidas que se subsumirão a montante, nomeadamente aquelas que se prendem com o acesso dos serviços de informações a metadados. E aí cito, sim, a senhora professora Catarina Sarmenti Castro, no seu livro Direito à Informática, Privacidade e Dados Pessoais, e faço apenas porque a senhora professora vai substituir diretamente a professora Catarina Sarmenti Castro. E, portanto, saber se da sua mundividência concebe a possibilidade de ser conforme à Constituição o acesso, nos termos em que a Lei Orgânica 4/2017 oferece a solução para essa questão, e, portanto, de algum modo, uma antecipação de um juízo de constitucionalidade, eu presumo que não seja chamada diretamente sobre ele, porque eu penso que estará na iminência de ver a luz do dia um acórdão sobre um recurso constitucional pendente, mas não pedindo essa pronúncia concreta do ponto de vista da possibilidade de conformar sem alteração da Constituição essa matéria, porque eu confesso que uma leitura atomística fechada do atual quadro constitucional levaria como única consequência uma pressão reformadora que eu acho, sinceramente, que não deve ser feita, porque eu acho que o texto constitucional, bem interpretado, oferece as garantias que deve oferecer aos cidadãos. Muito obrigado. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Mariana Cantilho, eu queria... Enfim, cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e em meu nome pessoal, dizer-lhe da nossa estima grande pela sua candidatura a este cargo e da confiança que temos, digo assim sem sombra, da confiança que temos em que será uma excelente juíza do Tribunal Constitucional. E digo isto com a confiança que decorre da apreciação do seu currículo, da confiança que decorre da sua exposição, que foi muito, muito marcada por uma palavra que utilizou no início e que é tão invulgar e tão adequada nestas circunstâncias, foi a palavra alegria. E, por outro lado, também pelo conhecimento que privilegiadamente vou tendo de muitas das suas prestações públicas através de artigos, através de conferências, etc. Tudo isso nos dá confiança e, portanto, queria expressar-lhe assim esta reação à sua candidatura. Creio que o Tribunal Constitucional está hoje confrontado com um conjunto de circunstâncias que são altamente desafiadoras e que se prendem não apenas com a sua tarefa crucial, que sempre será um desafio imenso, que é o de fazer uma... ser o baluarte da ordem constitucional portuguesa, o principal baluarte da ordem constitucional portuguesa, não se deixando... fazendo um trabalho prudente e equilibrado entre o atualismo e a defesa da Constituição. E, por outro lado, está também confrontado com um outro problema que temos aqui debatido várias vezes a diversos propósitos e que é o alargamento da sua mancha institucional, digamos assim. Ou seja, hoje, no âmbito do Tribunal Constitucional, funcionam, digamos, diversas entidades e o elenco não está fechado, assim esperamos, justamente na perspectiva de fazer do Tribunal Constitucional o centro de um universo institucional que, onde se reconduzem diversos aspectos da ordem constitucional portuguesa na sua essência. E, portanto, por isso mesmo o elenco do Tribunal Constitucional precisa de ser um elenco muito sólido, muito capaz de dar essas garantias de que falava inicialmente. E é também nesta circunstância que a sua candidatura nos deixa, enfim, ia dizer tranquilos, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, é mais do que isso. Pronto, não tenho a palavra certa. E, portanto, apenas isso, Sra. Doutora, não queria perguntar-lhe coisa nenhuma. Estou certo que as respostas que nos dará ao longo do seu mandato serão muito, muito reconfortantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Doutora Mariana Canutilho, dizer-lhe que tenho alguma dificuldade em fazer esta audição pela falta de distanciamento que tenho em relação à Sra. Professora. Somos quase contemporâneas na faculdade, fui aluna de seu pai, que era um professor que muito estimava, eram aliás as poucas aulas aqui, eram as de Direito Constitucional naquele primeiro ano longínquo da Faculdade de Coimbra, confessadamente faltosa, e portanto tenho alguma dificuldade nesse distanciamento. Sei que agora a Sra. Professora está próxima também da minha terra, eu sou de Guimarães e sei que também por ali a encontro, e portanto, Sra. Professora, dizer-lhe que confessar essa falta de distanciamento, mas dizer-lhe que não tenho muito para dizer, não por não ter palavras para expressar aquilo que quer dizer, mas porque o currículo da Sra. Professora e a experiência e as provas públicas da Sra. Professora falam por si, portanto, nada a acrescentar a esse domínio, apenas dizer que temos a confiança de que exercerá o seu mandato com a isenção e o brio que é exigido, exigida a essa função, e sabemos que se for eleita o fará sem mácula. Dizer também, Sra. Professora, que o Tribunal Constitucional é um pilar do nosso sistema e é um pilar que desejavelmente se deve tornar cada vez mais acessível aos cidadãos e à defesa dos direitos fundamentais. Há a vontade do CDS de se alargar ainda mais a formato de intervenção do Tribunal Constitucional. Temos propostas nesse sentido, estamos a desenhá-las especificamente, e parece-nos que esse é um objetivo, esse é um objetivo que deveremos cumprir numa próxima revisão legislativa, e portanto gostava de lhe deixar essa nota de que, de facto, às vezes as pessoas veem o Tribunal Constitucional muito longe, às vezes é difícil de facto chegar até o Tribunal Constitucional, e era importante que essa fosse uma nota mais efetiva na vida das pessoas. E, portanto, o CDS tem propostas nesse sentido, apresentá-las à e dizer-lhe que esperamos que o Tribunal Constitucional cumpra a sua missão fundamental da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, que a nossa Constituição da República é bem consagra, e dizer-lhe que temos a certeza de que a senhora professora fará e cumprirá o seu mandato com todo o rigor e com toda a isenção que é própria dos juízes do Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Felicidades, senhora professora.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o senhor deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora professora Mariana Cantilho, queria apresentar-lhe os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PCP, os meus cumprimentos pessoais. Não tivemos oportunidade de nos cruzar, estou a conhecê-la pessoalmente neste momento, tenho muito gosto nisso, porque enfim, o seu currículo é de facto impressionante, e portanto é uma pessoa com obra feita e com provas dadas em matéria direito constitucional, e não apenas, no plano académico, tem um currículo muito relevante. Nunca nos cruzámos pessoalmente, de facto, somos, academicamente, somos da concorrência, a minha formação é da concorrência, apesar de sermos gerações diferentes, sou doutor muito mais jovem que eu, mas saiba que certamente que, como o meu líder parlamentar é seu contemporâneo, e ele tem feito campanha por si junto do grupo parlamentar, e portanto queria felicitá-la pela sua candidatura à juíza do Tribunal Constitucional. Apreciámos naturalmente o seu currículo. Estas audições têm sempre um elemento relativamente embaraçoso, que é este: o Colégio Eleitoral transcende-nos. Nós somos a Comissão de Assuntos Constitucionais, temos a incumbência de proceder à audição dos candidatos a diversos cargos públicos, entre eles os juízes do Tribunal Constitucional, sendo certo que o Colégio Eleitoral é composto por 230 deputados, e portanto a maioria dos deputados que vão ser chamados a participar nesta eleição não têm a possibilidade de participar ou de assistir às audições, embora o possam fazer remotamente. Mas portanto esta audição acaba por ter o sentido de uma formalidade, que pode ter um conteúdo mais ou menos interessante. Poderíamos aqui obviamente debater temas muito relevantes, certamente a senhora professora daria uma contribuição muito interessante para esse debate que aqui pudéssemos fazer, mas creio que também a ideia não é essa. Eu creio que da apreciação que temos acerca do seu currículo reúne todas as condições para poder desempenhar as funções para que se candidata. O jornalista Daniel Oliveira, que é filho de um grande poeta, Herberto Helder, escreveu um artigo um dia destes muito interessante no Expresso, dizendo que filho de peixe tem sempre que estar a demonstrar que sabe nadar. E eu creio que esse também poderia ser o seu caso, ou seja, sendo filha de um dos mais notáveis constitucionalistas portugueses, poderia dizer-se que teria de estar sempre a demonstrar que sabia nadar. E a senhora professora, efetivamente, já demonstrou cabalmente que sabe nadar. Ou seja, tem de facto uma obra, um currículo que a aconselham para as funções que agora se candidata. E, portanto, eu não tenho propriamente questões que lhe queira colocar. Queria apenas desejar que, de facto, possa ser eleita para preencher a vaga deixada pela doutora Catarina Sarmento e Castro, que também desempenhou de uma forma notável as funções de juíza do Tribunal Constitucional e, portanto, creio que a sua eleição traduzirá uma saudável renovação do elenco do Tribunal Constitucional e que estamos convictos de que, se for eleita, corresponderá, enfim, às expectativas de quem vê com muito bons olhos a sua candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Queria só complementar relativamente à intervenção do Sr. Deputado António Filipe, que esta audição não é uma mera formalidade e nenhum deputado nem nenhum cidadão está impedido de seguir esta audição, que é pública e gravada regimentalmente. Gostava também de lhe colocar uma questão, de mera curiosidade, atenta à sua experiência no Tribunal Constitucional. É certo que a matéria para revisão constitucional não é matéria da competência do Tribunal Constitucional. Mas gostaria de saber a sua opinião sobre se experimenta alguma carência de uma alteração do Estatuto do Tribunal Constitucional no sentido de contemplar de forma mais eficaz a proteção dos direitos fundamentais, portanto, o chamado direito de amparo. Gostaria de ter, não a sua opinião sobre, mas a sua percepção sobre a utilidade, eventualmente, de se contemplar essa matéria numa futura eventual revisão constitucional. Senhora professora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando responder às questões que me foram colocadas, em primeiro lugar, eu não acho que haja nenhuma... Não há uma opção necessária e exclusiva entre uma interpretação atualista da Constituição e uma interpretação minimamente fiel ao texto, ou seja, em que o texto é ainda a base de interpretação. Não se chega ao Tribunal Constitucional, nem a Tribunal nenhum, nem a lugar nenhum, na verdade, nem na Academia, e se diz, eu sou atualista, esta discussão é muito norte-americana, eu sou atualista ou estou absolutamente preso à letra da lei e ao significado mais literal das disposições constitucionais. Não me parece que isso seja sequer um problema. Acho que todos os juízes constitucionais interpretam a Constituição o melhor que podem e o melhor que sabem, de acordo, obviamente, com os seus conhecimentos e as suas mundividências. Os juízes são pessoas. Mas de uma forma sempre atualista, porque os problemas são sempre atuais. E a Constituição é, ou tem que ser, porque se não for, morre. As Constituições também morrem, também acabam, também deixam de estar vigentes. Tem que ser uma obra viva, que está em permanente desenvolvimento e em permanente atualização. Não me parece, e podemos ir buscar jurisprudência constitucional desde os primórdios do Tribunal, que o Tribunal alguma vez tenha tido uma jurisprudência absolutamente presa à letra da lei. Mesmo em matéria de direitos fundamentais. Eu percebo que o Tribunal Constitucional depara-se muitas vezes com problemas muito difíceis e politicamente complexos também, além de jurídico-constitucionalmente complexos, politicamente complexos. Agora, não tenho uma visão minimamente cristalizada da Constituição, muito menos na versão de 1976, porque a Constituição que está vigente não é a Constituição de 1976. Tem uma série de revisões que traduzem novos consensos políticos, que não são o consenso político de 76, e que foram adaptando e atualizando o texto constitucional, e que inclusivamente permitiram à Constituição portuguesa, do ponto de vista comparado, responder a uma série de problemas. Nós temos, temos um dos catálogos de direitos fundamentais mais complexos e mais completos do mundo, em termos comparados. Temos uma série de direitos de terceira geração, podemos ir resolvendo muitos problemas que outros textos constitucionais mais cristalizados em versões de algumas décadas, em países parecidos com o nosso, não conseguiram resolver. Portanto, a minha visão é de interpretar os problemas no seu contexto e no seu tempo. Quanto à pergunta mais concreta que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão me faz, eu vou pedir muita desculpa, mas é um processo judicial em curso, no qual eu participei diretamente e, portanto, não me cabe de forma alguma pronunciar-me sobre ele aqui. Quanto ao direito constitucional da União Europeia, é um dos grandes desafios do nosso tempo. Eu devo dizer que as chaves para o resolver, do ponto de vista de um jurista e constitucionalista português a atuar num tribunal português, estão aqui, no artigo 7º, número 6 da Constituição, que fala da partilha de soberania, e no artigo 8º, número 4 da Constituição, que fala do valor, não só dos tratados, mas do direito da União Europeia dentro da ordem jurídica portuguesa. Eu tenho uma visão não hierárquica. Nós costumamos falar em constitucionalismo multinível. O constitucionalismo multinível é uma má imagem, porque nos transmite, nos transporta para uma concepção absolutamente kelseniana e da pirâmide que nós vemos nas aulas de constitucional logo no primeiro ano, como se houvesse níveis e uma hierarquia absoluta entre as ordens jurídicas que possam estar em confronto. Neste momento isso não acontece. Aliás, a Academia Portuguesa produziu um termo e uma concepção muito mais feliz e lograda sobre a interação de ordens jurídicas no espaço europeu, aliás, mais alargado que a União Europeia, porque inclui o espaço do Conselho da Europa, que é um termo que foi sugerido em primeiro lugar pelo professor Lucas Pires, que é o de interconstitucionalidade, portanto, de ordens jurídico-constitucionais que se interrelacionam, que se vão modificando umas às outras através da sua interação, mas que não têm uma relação hierárquica. Para um juiz constitucional, para um jurista nacional, o olhar é necessariamente partindo da nossa ordem jurídica para as outras, mas esta interação e o interrelacionamento e as modificações que daqui vão advindo, não só para a nossa ordem jurídica interna, mas para as ordens jurídico-constitucionais europeias, não pode obviamente ser ignorado por nenhum técnico digno de nome. Queria dizer uma coisa relativamente ao Tribunal Constitucional e às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Os tribunais são, normalmente, dentro do quadro do Estado de Direito Democrático, instituições conservadoras, sem que tenha, não quero que este termo seja entendido de forma nenhuma, de maneira depreciativa, são instituições de manutenção do status quo, de um status quo, qualquer que ele seja, neste momento é o que está na Constituição da República Portuguesa. Quaisquer alterações à Constituição e ao quadro legal em vigor são da competência dos senhores deputados, não são da competência dos tribunais. E esta separação nem sempre é clara, mas é necessária. Portanto, quaisquer grandes modificações da ordem jurídica não podem partir de um tribunal, de nenhum tribunal. Mesmo que nós as consideremos do ponto de vista político e até jurídico-constitucional desejáveis. As Constituições não são obras acabadas, nunca são obras acabadas. Creio que qualquer académico que estude Direito Constitucional terá uma pastinha no computador ou uma folhinha arquivada a algures com aspectos que gostaria de ver aperfeiçoados, melhorados, alterados num texto constitucional. Isto existe sempre, não é um texto fechado e a vida vai colocando novos desafios, mas não é esse o papel de um juiz constitucional. Por outro lado, relativamente ao alargamento da mancha institucional das competências do Tribunal Constitucional, é verdade que a tendência tem sido cada vez mais essa. Creio que o Tribunal tem consciência que isso não está de maneira nenhuma fechado. creio que é necessário que quer os senhores deputados, quer o Governo, tenham consciência de que este alargamento da mancha institucional não se pode fazer sem o alargamento de meios humanos e não só humanos necessários para acompanhar o exercício destas competências, porque não queremos um exercício fictício de competências, queremos um exercício real de competências, e para esse exercício real se poder fazer, o Tribunal tem que ser dotado dos meios necessários para tal. Gostei muito da interpretação da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva relativamente a um Tribunal Constitucional mais próximo dos cidadãos. Eu creio que tem havido, da parte das várias presidências, nos últimos anos principalmente, algum esforço nesse sentido. O Presidente Sousa Ribeiro teve, por exemplo, uma iniciativa no aniversário do Tribunal de abrir o Tribunal ao povo. Nós temos sempre muitas visitas, mas são visitas de escolas, de instituições, e foram abertas pura e simplesmente a qualquer pessoa que se quisesse candidatar a visitar, e foram um tremendo sucesso. Há um esforço de atualização da página web do Tribunal, de renovação e de melhor comunicação. É muito recente, se calhar a senhora... de melhor comunicação com as pessoas, mas eu também creio que temos que encontrar maneiras de facto, aproximar o Tribunal dos Cidadãos. Relativamente à pergunta do Sr. Presidente da Comissão sobre a matéria de revisão constitucional, mais uma vez, uma candidata a juíza do Tribunal Constitucional não se pronuncia sobre revisões constitucionais que são da competência dos senhores deputados. Quanto ao recurso de amparo, mas dando aqui uma resposta, nós temos... apesar de termos um sistema construído de uma forma completamente diferente e através da criação e desenvolvimento do conceito funcional de norma jurídica, feito um esforço por, no fundo e na prática, alargar as competências do Tribunal Constitucional a alguns casos equivalentes ao recurso de amparo. Eu creio que, em termos comparados, não temos... um déficit de proteção de direitos fundamentais assinalável em relação a outros ordenamentos jurídicos parecidos. Dito isto, poderia facilitar a vida aos operadores judiciários e ser mais simples do que dominar não só os pressupostos do recurso de constitucionalidade, como depois a sua interpretação e o enorme desenvolvimento jurisprudencial que foi feito acerca deles, poderia facilitar a vida aos operadores judiciários terem claramente um recurso de amparo em determinadas situações, em vez de terem que fazer uma interpretação que exige um enorme conhecimento especializado? Talvez. Fica à discussão para vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Mariana Canutilho. Eu tenho de me associar a todos os colegas que fizeram a respectiva declaração de interesses. Conheço bem a Sra. Professora, conheço bem o trabalho que tem realizado. Não tenho a menor dúvida de que seria uma mais-valia para o Tribunal Constitucional contar com a sua colaboração. Por isso, agradeço a sua presença, os esclarecimentos que me prestou e declaro encerrada a audiência. Thank you.